Audiobook grátis apresenta. No outro dia, casualmente, tive ordem de Caipás para ir à Galileia, em serviço das sinagogas. A concentração dos sacerdotes rituais em Jerusalém obriga assim os oficiais do templo a sucessivas peregrinações porque as sinagogas estão dominadas pelos escribas e pelos soforins, e por isso agitadas em perpetuas intrigas. Mas esta viagem agradava-me porque me levava a Betsaida, a Chorazim, a todo o país que fora até aí o centro amado de Jesus. Em toda a região do lago achei muitos espíritos, ou mais simples, ou mais lúcidos, ou mais amantes, singularmente ocupados na simpatia e na razão pela pessoa, pela doutrina do Rabi de Nazaré. Falavam-me longamente da sua doutrina nas sinagogas, das suas palavras nas colinas, e a figura moral de Jesus acentuava-se, definia-se progressivamente no meu espírito. Dizia-me que a voz do Mestre era doce, unctuosa, que só o seu som cativante fazia esquecer as mulheres da roca, os homens da agulha da rede, falava devagar entre silêncios, as altas verdades, as palavras profundas apareciam de repente como uma centelha sai de um diamante, tocado de uma luz inesperada. Contava parábolas, histórias repetia com paciência, sorrindo, uns estavam deitados, preguiçosos, atentos, outros remendavam as velas, alguns sentados aos seus pés olhavam pasmados à água. Ele falava, sossegado, ou afagava uma criança, ou, contando as parábolas, consertava sua rede. Vivia como um simples, junto da vida, sem ter as curiosidades da vida. Tinha um desdém elevado pelas coisas exteriores. Não vos inquieteis pelo alimento, ou pelo vestuário, dizia ele. Olhai as aves do céu, não semeiam, nem ceifam, e o Pai dos céus é quem as alimenta e não sois vós mais que as aves que esvoaçam nos campos. Para que haveis de cuidar dos vossos vestidos? Vede os lírios, não trabalham, nem fiam, pois eu vos digo que Salomão, em toda sua glória, não estava vestido como nenhum deles na sua simples candura. E o que Deus faz pelas ervas dos campos que florescem hoje, amanhã secam, não o fará por vós, homens de pouca fé. Por isso os discípulos seguiam assim, enlevados naquelas ambições ideais, sem roupas, sem provisões, sem dinheiro. Naquele pensamento, o dinheiro era considerado como um fardo, um inimigo, um traidor, que assim como se toma da ferrugem, dá à alma esterilidade. Vendei o que possuís, dizia ele, dai o dinheiro em esmolas. Realmente de que servem na Galileia as riquezas? Ali só há a verde natureza, o dinheiro não dá mais infinito ao azul, mais repouso à água, o pobre, o mendigo, é o rei misterioso daquela glória da folhagem e da luz, para ele se vestem as açucenas de branco, para ele resplandecem os regatos. Jesus glorificava o pobre, naquele evangelho da Galileia, o rico é considerado o inimigo, o pagão, o cruel, o inquieto, ele tem os largos vestidos fáceis, macios se ele come sobre leitos cobertos de pele se ele enterra os braços nus nas moedas do cofre o pobre come escassamente as ervas mal cozidas dos hortos remenda, a candeia, a sua túnica traz apertada a cintura, tendo sobre ela uma pedra, a moeda de cobre que é a sua fortuna. Bem, Deus tomará conta do vestuário do pobre, e da brancura do lírio ele velará para que ao homem não falte o pão e a rola o grão, ele fará no céu, ao pobre, um saco, um tesouro de boas obras, de glória, sem temor da ferrugem e dos ladrões. O rico irá para a Geena, para o fogo inextinguível, um cuidado emagreceu na vida, uma chama o consumirá na existência extra-humana. O pobre estará junto de Deus, e a sua face será imortal e altiva. Porque, em verdade, vos digo, ensinava o mestre, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. Assim falava-lhe à beira do lago, e, desprendendo os homens dos fatais cuidados do mundo, era o Criador da paz e o Consolador da vida. Os tédios da existência ordinária, a discórdia dos interesses, as humilhações da vaidade, as invejas, as avarezas, a melancolia da miséria, a apatia da necessidade, as aflições da obscuridade, as desconsolações da doença, todos estes antigos demônios desapareciam e a velha cabeça humana, obscura, captiva, pesada, podia enfim sentir, esperar, repousar, encostada ao mais profundo seio humano, que o pão da terra tem alimentado. A alma tinha enfim um lugar, o seu espaço, que era o reino de Deus. O reino de Deus era o reino das crianças, dos simples, dos deserdados da vida, dos que sofrem, e até do samaritano, e até do pagão e do publicano, e até do que habita Sidom. Ah! Vós não quereis esperar nas minhas palavras, amar no meu peito, vós, os fariseus, os saduceus, os escribas, os ricos, os sacerdotes, os príncipes. Vinde vós, pois, os humildes, os repelidos, os lapidados, os enfermos, os culpados, todos os que eles repelem, todos os que eles amaldiçoam. Desgraçados de vós, ó ricos, que estáis saciados, porque tereis fome. Desgraçados de vós que rides, porque vos desfareis em lágrimas. Boas palavras que eu amo, eu, que conheço as ricas existências sacerdotais. Os nossos profetas já tinham, contra o rico ímpio e duro, cóleras terríveis em vingança do pobre, que é doce e piedoso. Ora o rabi feria assim violentamente todo o judaísmo sacerdotal do templo, porque fazia, dos que ele despreza e domina, os preferidos, os bem-amados, os amigos de Deus. Que significa, na verdade, que o fariseu não queira comer com o samaritano e com o pobre recebedor do imposto. Que quer dizer que os levitas vão lavar a piscina os seus vestidos, se à entrada da do santuário tocaram num mendigo ou num publicano. Mas Jesus, na imortal ascensão a que obrigava as almas para o ideal divino, já não somente chamava-se o deserdado, mas chamava o culpado. O culpado é infeliz, dizia, merece por isso mais que o justo calor do meu seio. O filho prodigo merece mais amor do que o filho cuidadoso. Porque é triste na sua alma, e todo em lágrimas. Havia uma mulher aqui, dizia-me o homem bom de Chorazim, que me explicava estas coisas imortais, que era repelida, mal vista. Amaldiçoada, as mães honestas não a queriam ver, só os escribas da sinagoga se aproximavam dela, mais de noite, sob as figueiras do cemitério, porque de dia, se haviam, tapavam a cara com a túnica, e resmungavam maldições. Esta mulher ouviu Jesus, sentiu-se inesperadamente perdoada, viu-se solta da fatalidade por aquela palavra piedosa, e pela fé purificou-se. É Maria de Cleopas. Segue. Jesus, serve-o, quanto mais se humilha, mais o ama, e quanto mais se sente amante, mas se sente perdoada. Os pobres galileus, que nunca tinham ouvido uma tão doce e elevada palavra, julgavam-se já no paraíso imortal. Ele ia seguido dos seus, confundido com todas as alegrias, aparecendo nas bodas e nas noites de noivados, misturando-se às danças, com a sua lampada. Namon caminhava pelos campos a pé, dizendo as boas palavras, ou montado num pequeno burro, que os discípulos cobriam com as túnicas. Às vezes ajudava a ceifar, ou, assentando-se ao pé da fonte, falava. As mulheres, escutava os cantares e entrava nos casais, nos hortos as crianças vinham, vinham as mulheres, Rabi, Rabi, dize-nos a boa nova, és tu o Messias? Limpavam-lhe os pés, iam buscar os melhores frutos, os vinhos doirados, os legumes que nadam em azeites às mães. Mostravam-lhe os filhos de peito, que com as suas pequeninas mãos vermelhas e gordas lhe puxavam as barbas, ele ria, agasalhava-os. Quando ele passava atiravam-lhe ramagens, desejavam-lhe o bom caminho. Os doentes vinham tocar as suas mãos, as viúvas limpavam as suas lágrimas se ele falava de Deus, e endireitava as canas de milho caídas no caminho. Vinham das aldeias e diziam-lhe, Mestre, tu és bom. Bom só é Deus, dizia ele, sorrindo. Mestre, que havemos de fazer para entrar no paraíso? Amai os outros, dai aos pobres, segui-me. E seguiam todos, elevados naquele sonho ideal, o mais belo, o mais doce, o mais acima da terra que até hoje tem feito o homem. Então o céu amigo e compassivo tocou na lacrimosa terra então, pela primeira vez, o olhar do pobre foi seguro e confiado pela primeira vez. O estreito sorriso do velho conteve a esperança.